Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio!
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou aqui em casa, em São Paulo, hoje, quarta-feira, dia 21 de junho de 2023, quando faltam exatamente 400 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Também faltam exatamente 120 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. E nesta semana, quem está comigo novamente, ele lá nos estúdios da Globo, eu aqui em casa, é Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. É um Rumo ao Pódio especial, data comemorativa, é um número redondo, 400 dias. E é engraçado, né, Marcel? Quando a Olimpíada de Tóquio acabou, faltavam ali quase 1.000 dias para os Jogos de Paris, né? Então a gente estava pensando naqueles 10 passos, a cada 100 dias. Seria um passo, a gente já está no sexto passo, quase indo para o sétimo passo de 10. Então a gente já pode falar que está na reta final mesmo da preparação, um pouquinho mais de um ano só para os Jogos Olímpicos.
Reta final. Se é uma maratona aqui, esses quatro passos, tropicou, chegou. Daqui a dois, três, quatro passos estamos lá, então está chegando mesmo Olimpíadas de Paris, cada vez mais próximas. Daqui a pouco estamos na marca de um ano para os Jogos Olímpicos, exatamente daqui a um mês e uma semana estaremos nessa marca de um ano para os Jogos Olímpicos de Paris. Por isso, o podcast Rumo ao Pódio de hoje é, sim, especial. 400 dias para os Jogos, 40 nomes para você já guardar, porque eles, sim, são favoritos ou candidatos ao pódio nos Jogos Olímpicos do ano que vem. 400 dias, 40 nomes para você guardar. Claro que a gente vai dar uma roubadinha aqui, né? A gente vai falar um pouco mais de 40 para você prestar atenção em tudo. E daí não vai chegar na véspera da Olimpíada de Paris, né, e falar: nossa, mas ninguém estava falando nesses nomes. Nossa, que surpresa. Às vezes a medalha é uma surpresa mesmo. A gente não nega que há surpresas na Olimpíada. Mas falar que a gente não estava tocando no assunto, não estava lembrando desses nomes, isso ninguém vai esfregar na nossa cara. E este episódio do Rumo ao Pódio é um desses fatos que vamos usar lá com os nossos advogados em Paris no ano que vem. Gui, antes de começar a elaborar todos esses nomes e discutir, vamos dar só a notícia mais importante dessa semana até agora. O Brasil chegou a 36 vagas garantidas nos Jogos Olímpicos. A gente não pode deixar de falar disso. A seleção feminina de rugby conquistou novamente o Sul-Americano, 21ª vez que a seleção feminina de rugby sevens, né, rugby com 7 jogadores, que é o rugby olímpico, ganha o Sul-Americano. Elas continuam invictas aqui no Sul-Americano, já perderam para seleções sul-americanas, mas nunca perderam o Sul-Americano e se classificaram novamente para os Jogos Olímpicos agora de Paris. E isso quer dizer que o Brasil chegou a 36 vagas. Lembrando rapidamente aqui, tem o Danielzinho na maratona com índice, o Caio Bonfim com índice na marcha atlética, a Erika Senna, a gente falou muito dela aqui, também com índice na marcha atlética. Um nome garantidaço, que é a Tati Weston Webb, já carimbou o passaporte lá no surf. Futebol feminino, classificada com as 18 atletas. O ciclismo BMX feminino, também classificado com marca. O tiro esportivo, também classificado. E assim que vamos, né, Gui? Já estamos engordando essa seleção olímpica do Brasil para o ano que vem. A delegação, claro, deve ter muitos e muitos mais nomes, mas é bom já ir vendo esse desenho da seleção brasileira, da delegação brasileira, do time Brasil para os Jogos de Paris, né, Gui?
É isso, a seleção feminina de rugby foi campeã sul-americana. É claro que quando o assunto é a Olimpíada do Buraco é mais embaixo, né? Nova Zelândia, Irlanda, Austrália, Estados Unidos são seleções que são as favoritas. O Brasil vai brigar ali para ir para as quartas de final, para ficar no top 8, o que já seria um resultado incrível. E faltando um ano e dois meses ali, 400 dias para a Olimpíada, um ano e um mês, na verdade, 400 dias para a Olimpíada, a gente já começa a ver um pouquinho da carinha brasileira da delegação, já que já temos o futebol feminino garantido, como você falou, e o rugby feminino, além da vaga do surf, do ciclismo e da Érica. Então são 33 vagas para as mulheres já, um negócio muito grande. Claro, o futebol masculino provavelmente vai se classificar quando tiver o pré-olímpico. O rugby masculino ainda tem um pré-olímpico repescagem, mas não deve conseguir a vaga. Então, entre aspas, duelo, vai, entre vagas olímpicas masculinas e vagas olímpicas femininas, as mulheres saem na frente, porque o rugby masculino provavelmente não vai e o rugby feminino está garantido, já são 12 mulheres a mais. Vamos ver como é que vai ser esse duelo. Lembrando que jamais tivemos mais mulheres do que homens numa delegação olímpica do Brasil. É, e não é nossa torcida, né? A gente está analisando o que está acontecendo e é muito possível que dessa vez tenhamos mais mulheres do que homens na Olimpíada pelo Brasil.
A gente torce para escrever essa história, para estar contando essas histórias. Eu também acho que tem muita chance. A gente ficou nessa expectativa em Tóquio, né, Gui, que podia ter mais mulheres que homens. E a gente sabe que o que acaba desempatando muito são essas vagas coletivas, né? Não, assim, nas individuais, uma para cá, uma para lá, duas para cá, duas para lá. Mas quando vai uma seleção de um esporte inteiro e não vai de outro, isso acaba desequilibrando, sim, a balança. Como você disse, o rugby masculino do Brasil está um passinho atrás ali do feminino, no Sevens. Elas foram campeãs sul-americanas, como eu disse, pela 21ª vez, enquanto eles foram apenas terceiros colocados, ganhando um jogo de virada ali na disputa do terceiro, mas num sul-americano que não tinha sequer a Argentina, né, que já está classificada para a Olimpíada. O Uruguai se classificou de forma inédita, sendo campeão em casa, então os uruguaios conseguiram classificar a seleção. O Brasil ele perdeu para o Chile, aí, enfim, seleção bem complicada nesse momento no rugby masculino, e como você disse, é muito difícil, quase impossível conseguir essa vaga num pré-olímpico que vai envolver europeus ou os países da Oceania. Então, nesse caso, as mulheres devem mesmo ganhar, mas a gente tem os basquetes, o vôlei, os dois devem classificar, enfim, essa balança está muito desequilibrada agora para o feminino, mas é muito possível que ela vá se equilibrando com o decorrer dos dias. E agora, Gui, vamos começar as nossas 40 principais chances de medalha para os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. E eu me inspirei, claro, no seu termômetro olímpico que você faz lá no GE.globo. Já está no ar para quem quiser acompanhar lá e ver com detalhes também o que o Gui já escreveu nessa atualização do termômetro no nosso site. Tomei como parâmetro as suas divisões, Gui. Então, são 400 dias para Paris, 400 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, 40 chances de medalha, começando pelos favoritos ao ouro. Quero começar com esses que, assim, tem que dar muita coisa errada para eles não conquistarem pelo menos uma medalha. Mas eles são favoritos ao ouro e a gente pode começar com... pode começar com a mais favorita de todas. Agora eu fiquei na dúvida, Gui. Quem é a atleta brasileira favoritaça hoje a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos? Rebeca Andrade ou Raíssa Leal?
No caso, para mim, é a Rebeca Andrade, até pela matemática, porque a Rebeca Andrade é favorita a dois ouros, né? Ao salto e ao individual geral. Então, se acontecer alguma hecatombe e ela não conseguir uma final no salto, como aconteceu no Mundial do ano passado, ela tem o individual geral de backup, digamos assim, para conquistar a medalha de ouro. A Raíssa... ela pode cair numa prova de skate, né? Nem todas as notas são válidas, mas a Raíssa tem, entre aspas, só uma chance de medalha. Então eu colocaria a Rebeca na frente da Raíssa, mas são duas favoritaças à medalha de ouro.
E é curioso, porque a gente começa falando de mulheres aqui no programa, começa falando de classificação feminina, e quando a gente pensa nos dois principais nomes do Brasil no esporte olímpico hoje, as duas são mulheres, Rebeca e Raíssa. E se a gente ampliar isso ainda mais, eu acho que são mais mulheres nesse topo da pirâmide olímpica do Brasil hoje do que homens. Concordo com você, Rebeca favoritaça ali por causa de maiores chances, Raíssa também muito favorita por tudo que ela vem fazendo, está invicta há um tempão em torneios internacionais, mas, infelizmente, para ela, são dois esportes que o erro custa a nota quase que por completa, né? Custa a medalha, assim, o tropeço, a queda, custa a medalha. Então, claro, elas são favoritaças, mas também essa corda bamba que elas andam entre a perfeição e não conquistar uma medalha é muito fininha ali. Então, são grandes atletas, claro, como você disse, são favoritaças ao ouro, mas, claro, tudo pode acontecer ali. Para elas, um milímetro para lá, um centímetro para cá pode custar essa medalha. Mas ainda continuando falando dessas favoritaças ao ouro, vamos falar de mais duas duplas aqui. Duda e Ana Patrícia, do vôlei de praia, Martini, Grael e Kaena Kunze, na vela, mais duas duplas, mais quatro mulheres muito candidatas ao ouro, né, Gui?
É isso, a Duda e Ana Patrícia são as atuais campeãs mundiais de vôlei de praia, líderes do ranking, e na última etapa do circuito mundial Elite 16, que a gente chama, né, que é como se fossem os grandes lãs do vôlei de praia, elas foram campeãs há duas semanas em Ostrava, na República Tcheca. Então, É claro que o vôlei de praia, muita coisa acontece e tal, mas é muito difícil você não falar que elas são favoritas ao ouro. Elas são atuais campeãs mundiais, atuais líderes do ranking, venceram a última etapa. Não tem mais muito o que pedir delas, a não ser que sejam bicampeãs mundiais agora no Mundial de Outubro e, claro, conquistar a medalha olímpica. Mas acho que elas são, neste momento, bem favoritas. Só que o vôlei de praia, por ter muitas competições no ano, eu acho que esse termômetro pode subir e descer. Vamos supor que elas compitam 3 vezes seguidas na Europa e não ganhem nenhuma medalha de ouro. A gente fala, opa, peraí. Elas não são tão favoritas assim, mas neste momento, agora faltando 400 dias, elas seriam favoritas ao ouro. A Martina e a Caena, elas venceram esse ano uma etapa da Copa do Mundo de Vela na Espanha, ficaram com bronze na outra etapa na França, mas eu acho que o favoritismo delas é muito pela experiência. A classe 49er, que é a classe delas da vela, teve só 2 edições olímpicas e elas venceram as 2. A classe estreou em 2016, não tinha essa classe antes. Então elas são as mais experientes, continuam entre as melhores do mundo, né? Ganharam a etapa de Copa do Mundo. E elas crescem muito em Olimpíada, né? Elas têm 1 título mundial na carreira. Disputaram, se não me engano, 10 ou 11 campeonatos mundiais. Olimpíadas, disputaram 2 e ganharam 2. Então, acho que é muito mais pelo histórico e Olimpíadas delas do que exatamente pelos fatos. O Mundial, recentemente, elas foram prata no Mundial de 2019. No Mundial de 2022, elas ficaram em 7ª. Enfim, mas eu acho que esse histórico delas em Olimpíada pesa muito e elas são muito, muito, muito fortes na hora que precisa, que é numa final olímpica.
Exato, e a coincidência entre essas duas duplas, tirando que elas se conhecem há muito tempo, se dão muito bem, Duda e Ana Patrícia se juntaram novamente há pouco tempo, mas elas se conhecem desde os Jogos Olímpicos da Juventude, que elas ganharam juntas há 10 anos atrás. Então, são duplas que se conhecem muito bem, que se dão muito bem, e elas são muito regulares, né, Gui? A Duda e Ana Patrícia, este ano, elas são muito regulares, tanto em competições nacionais quanto internacionais. A Martina e a Caena, você já fez esse levantamento várias vezes, elas sempre estão brigando por pódio. É muito difícil vê-las fora de pódios. Então, isso acho que também ajuda muito elas a se tornarem favoritas a medalhas no principal evento do ciclo, que é os Jogos Olímpicos. Outra que é muito regular, e a gente vai falar de mais uma mulher aqui nesse top 5, vamos dizer assim, do esporte olímpico brasileiro, é a Ana Marcela Cunha. O único asterisco do momento é que ela vem se recuperando de uma cirurgia, já até voltou a nadar, voltou com o pódio, mas a Ana, que também tem Mundial esse ano, aliás, a Rebeca tem Mundial esse ano ainda, a Ana tem Mundial esse ano ainda, então muita coisa vai acontecer nos próximos meses, mas a Ana também paga, no bom sentido, pela regularidade dela, né, Gui?
Com certeza, porque ela está em todas as competições, pelo menos até o ano passado era assim, disputava todas as etapas da Copa do Mundo, todas as provas do Campeonato Mundial, disputava Jogos Mundiais de Praia, Jogos Mundiais não sei o quê, Jogos Sul-Americanos, agora em 2023, por conta da lesão, mas também para se esconder um pouco das principais atletas, ela está optando por não participar de tantas competições, mas ela já mostrou que voltou bem da lesão, né? Ela lesionou, operou no fim do ano passado, disputou uma etapa da Copa do Mundo no Egito e foi bronze. Numa etapa que estava todas as melhores do mundo lá. Então, acho que a Ana Marcela voltou bem e a gente vai ter o Campeonato Mundial como grande parâmetro. Mas hoje eu apostaria na medalha de ouro dela. Campeã do Circuito Mundial ano passado e atual campeã olímpica. Ou seja, ela é a principal atleta da modalidade dela. Então, por isso que eu coloco ela como favorita ouro. Eu acho que vale um parênteses aí, que assim, eu adoro fazer projeções, como vocês sabem.
Ah, não, não, pô, não tinha percebido.
Aí, nas últimas 2 Olimpíadas, eu fiz a projeção de quem ia ganhar cada medalha, de todas as provas, as 300 provas, atletismo, judô, natação e tal. Em 2016 e 2021, 42% dos atletas que eu coloquei como campeões foram realmente campeões. Consequentemente, 58% não foram campeões. Ou seja, apesar dos atletas serem favoritos, a chance deles não ganharem é maior do que a chance de que eles ganharem, entendeu? A matemática, porque na teoria só 42% dos favoritos conquistam a medalha de ouro. Então, o esporte é um maluco, assim, eu não sei o que a gente inventa de fazer tanta projeção, eu adoro fazer. Mas é um negócio real, porque o atleta favorito, às vezes, não tem mais chance de ganhar do que a soma de todos os outros. Então, é mais provável que ele perca do que ele ganha. É uma loucura. Sim. Então, por isso que vocês vão ouvir daqui a 1 ano e meio esse podcast, vão falar, pô, nenhum desses ganhou medalha de ouro. Eu falo, calma, é que acontece, sim. Não é porque é favorito que vai ganhar medalha de ouro. Então, sim. Assim, é muito importante para um país você ter os seus favoritos ao ouro e que muitos desses favoritos confirmem o status, mas a gente sabe que nem todos os favoritos ao ouro vão ser campeões olímpicos. Então, o que é muito importante? Que a base ali de baixo, os atletas que não são favoritos ao ouro, conquistem alguma surpresa. Alguns 2, 3, 4 ouros que a gente não espera cheguem para suprir os que a gente já sabe que são favoritos, mas que provavelmente alguns ali não vão ganhar. Então, o mais importante de tudo, a gente já sabe que na Olimpíada a gente vai ter surpresa. A gente só torce para ter mais surpresa positiva do que negativa para o Brasil.
Não, perfeito. E daí os pessimistas vão falar que você erra mais do que acerta. E não é isso, né, gente? Presta atenção no que ele está falando.
O esporte é assim.
O esporte é assim. E a gente está falando ali 42% a 58%. Ou seja, basicamente é o famoso 50-50 ali. Assim, a chance de acertar e errar está muito equilibrada. Apesar de um pouquinho acima para... E assim, não é uma estatística, se levantou uma estatística sua, mas a gente já falou sobre outros grandes veículos pelo mundo, né? Outros grandes sites e revistas que fazem esse tipo de aposta também. Não é aposta, não é, eu usei a palavra, que fazem esse tipo de projeção, que nada mais é que é uma fotografia do momento projetando o futuro. A gente não está falando, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, a gente também tem que entender quando a gente está falando, a gente não está falando de futuro, porque a gente não está falando em julho do ano que vem vai estar chovendo na Raia Olímpica de Marselha e a Caena e a Martini navegam melhor ali, velejam melhor com o Chu. Assim, não é uma previsão do futuro, não é bola de cristal. A gente está tirando fotografia do momento e levando essa fotografia para julho, agosto do ano que vem, falando, olha, por tudo que está acontecendo agora, isso deve acontecer. E como você disse, em metade das vezes, para arredondar aqui a conta, isso acontece mesmo. E na outra metade, não acontece, e vai falar, ah, tudo na vida é assim, tem 50% de chance de acontecer, né? Nem tudo na vida é assim, gente. Pensa um pouquinho na sua vida, é a chance, nem tudo é assim. Mas é isso, assim, a fotografia do momento é muito positiva para o Brasil. Inclusive, assim, levantando aqui, eu vou passar para o sexto nome dessa lista de favoritos ao ouro, a gente está muito naquela média, né, Gui, do que a gente já falou. No especial de 500 dias para a Olimpíada, no especial de 2 anos para a Olimpíada, que é o Brasil conseguir bater a meta, ou bater a meta, não, bater o recorde de medalhas conquistado em Tóquio e, quem sabe, igualar o número de ouros, né? Então, conseguir mais do que 21 medalhas ao todo e, de repente, conseguir essas 6, 7 medalhas de ouro para ficar no padrão Tóquio um pouquinho para cima. A tendência é essa, é repetir a ótima campanha de Tóquio para cima, um pouco para cima, e não um pouco para baixo ou muito para baixo. É por aí, né?
É isso. A tendência, nos meus cálculos, o Brasil vai bater esse recorde de medalhas, né? Foram 21 em Tóquio, eu imagino 22 medalhas.
A gente brincou com isso, né? Que a gente fez separadamente, você isso. Muito mais elaboradamente o negócio, e eu muito mais inspiracionalmente a coisa, e a gente bateu no número de 22 medalhas. O que não é um bom sinal para a gente, porque a gente costuma errar, né? Eu lembro sempre da nossa Olimpíada do Rio, que a gente trabalhava em locais diferentes e ambos apostamos em 27 medalhas para o Brasil e ambos erramos por muito. Mas eu acho que esse 22 é muito mais palatável hoje em dia, muito mais é um caminho muito mais bem pavimentado do que era na Rio 2016, muito inflado ali pelo que estava acontecendo no Brasil, como olha como jogar em casa vai melhorar nosso desempenho. Mas volta, desculpa, interrompi seu raciocínio. Mas é isso, o número 22 batia, né? O número de ouros está por aí também, 6, 7?
Exatamente, 6 e 7. Eu acho que, falando nesse momento, eu acho que o número de ouros do Brasil vai muito na base do que a Rebeca Andrade conseguiu apresentar. Porque, assim, a Rebeca, falando sinceramente, assim, ela vai chegar na Olimpíada, se não acontecer nada nos próximos 400 dias de mundo diferente, com 6 chances de medalha. Porque ela é campeã mundial no individual geral, ela é campeã olímpica do salto, ela foi medalhista de prata no Mundial de 2021 nas barras assimétricas, ela foi finalista no Mundial na trave, ela tem um solo muito bom, ela foi bronze no solo no campeonato mundial, ela tem o solo maravilhoso dela vai mudar, mas a gente sabe que vai continuar no mesmo nível, e ainda tem a equipe brasileira que foi quarta no Mundial do ano passado, então a Rebeca vai chegar com 6 chances de medalha. Ela vai ganhar as 6 medalhas? Não. Mas quando você chega com 6 chances, você cai aqui, você pisa na linha aqui, e mesmo assim você conquista 3, 4, que é espetacular. Se você chegar com uma chance de medalha só, uma pisada na linha já acaba com o seu sonho. Então eu acho que os 6 ou 7 ouros do Brasil vai basear no que a Rebeca conseguir. A Rebeca vai ser favorita no solo e no individual geral. Se ela conseguir esses 2 ouros, acho que vem 7 ouros para o Brasil. Se ela conseguir, entre aspas, só 1 desses ouros, que já seria espetacular, o Brasil fica com 6 ouros. Acho que essa é a minha conta nesse momento, assim, faltando 400 dias.
Boa, nunca um atleta brasileiro conquistou dois ouros na mesma edição, certo?
Isso.
Não estou esquecendo
Certo.
ninguém aqui. E ela, com dois ouros mais o ouro que ela tem, se tornaria a maior campeã olímpica da história do Brasil. Claro, esperando o desempenho de Martina e Kaena, que já
É
tem
isso.
dois ouros também. Então, são essas duas grandes chances do Brasil de ter tricampeãs olímpicas como atleta. A gente sempre lembra que o único que tem isso é José Roberto Guimarães, como técnico da seleção brasileira de vôlei. Fechando aqui então os favoritos ao ouro, tem um homem, enfim, você não foi preconceituoso e colocou os homens nessa lista também, Gui. Felipe Toledo no surf é o grande nome do Brasil, acho que o surf do Brasil vai chegar com essa chance de ouro muito grande lá no Tahiti, a 15 mil quilômetros de Paris no ano que vem, e o Felipe me parece claramente o maior candidato de todos, até para dar. Como a gente sempre faz aqui semanalmente, da notícia da semana passada, até porque ele foi muito bem na última etapa da Liga Mundial de Surf, né?
É isso, ele foi campeão dessa última etapa. Ele é o segundo do ranking ainda, atrás do americano Griffin Colapinto, mas ele está numa temporada muito forte e ele gosta de competir agora no Brasil. Ele gosta muito de competir onde vai ser a final lá na Califórnia. Então o Felipe Toledo possivelmente vai ser o campeão mundial. Ele é o favorito, apesar de ser o segundo colocado, ele é o favorito a ser campeão mundial esse ano de surf e aí chegaria como favorito na Olimpíada do ano que vem. Aqui cabe um parênteses que. É, se a gente for analisar friamente, no Tahiti, onde vai ser a Olimpíada, o Gabriel Medina costuma ter resultados melhores do que o Filipinho. Mas o Filipinho, neste momento, é o melhor surfista do mundo. É o campeão mundial do ano passado. Esse ano está muito bem. O Medina ainda está no altos e baixos, né? O Medina é o quinto do ranking. Subiu? Subiu, mas ele ainda é o quinto do ranking. Então, acho que neste momento o Filipinho seria favorito, mesmo sabendo que o Medina sabe surfar muito bem lá no Tahiti. Então, acho que. E aí vai ser muito legal porque o Brasil vai chegar com grande chance de medalha no surf. Se o Filipinho acontecer alguma coisa, tirarem nota dele, não conseguir dar o aéreo, não sei o quê, vai ter um segundo, talvez até um terceiro surfista para suprir caso o Filipinho não conquiste esse ouro.
Boa, boa, Gui. Então a gente fecha esses favoritos ao ouro aqui e agora passa para favoritos ao pódio, ou seja, favoritos a ganhar uma medalha nos Jogos de Paris ano que vem, seja ela de ouro, prata ou bronze. E eu vou começar já, Gui, já aproveitando que você falou de surf, vou começar com o Gabriel Medina, que continua nessa lista, mesmo hoje, Gabriel Medina não estando classificado para as Olimpíadas. E sim, brigando pela vaga aí no Brasil até agora, deve ter duas vagas. Lembrando que no surf ainda tem o Isa Games ano que vem, que pode classificar um terceiro surfista brasileiro. Mas hoje, pelo ranking mundial, vai ter o corte lá para as finais. Como o Gui falou, os cinco primeiros se classificam para Trestles, na Califórnia. E daí os dois melhores brasileiros nessa disputa vão para a Olimpíada ano que vem. Hoje seria o Filipinho, o Chumbinho. E o Gabriel está brigando por essa vaga para ficar entre os cinco e assim poder brigar pela vaga olímpica também, além do título mundial desse ano. Mas o Gabriel Medina está na sua lista justamente por isso, né? Porque ele é muito bom lá nas ondas do Tahiti, certo, Gui?
Isso, certo. E se por um acaso o Medina não se classificar, nesse momento ele não estaria nem classificado, a gente sabe que o João Chumbinho vai chegar com chance de medalha, se a vaga for do João Chumbinho. Se o Ítalo se classificar, o Ítalo vai chegar com chance de medalha. Eu acho que os dois, ou os três surfistas, dependendo de quantas vagas o Brasil conseguir, que conseguirem a vaga, vão chegar com grande chance de medalha. É que o Filipinho é o atual campeão mundial e o Medina surfa muito bem lá, por isso que eu coloquei só os dois nesse termômetro, mas em nenhum momento esqueci o Chumbinho e o Ítalo, que acho que depende de outras circunstâncias aí.
Claro, e que tudo isso quer dizer que o Brasil vai chegar no surf nas Olimpíadas de Paris com muita chance de pelo menos não, de conquistar duas medalhas, e pelo menos uma medalha, a gente está vendo que se encaminha para isso, como foi na Olimpíada passada lá no Japão, lá em Chiba, né, que era ali pertinho de Tóquio, agora não é tão pertinho de Paris, mas enfim, o surf brasileiro vai chegar com muita chance de medalha no masculino. Já já a gente fala do feminino com Tatiana Weston Webb. E vamos continuar aqui no Favoritos ao Pódio. Deixa eu tentar juntar aqui uma galera num pacotão. Vamos de pacotão de judô, Gui. Mayra Aguiar, Rafaela Silva e Bia Souza, três mulheres de novo, três chances de grandes de pódio do Brasil nas Olimpíadas de Paris no judô.
É, então, a questão aí são algumas questões. A Mayra Aguiar tá lesionada, né? Não é uma lesão muito grave, ela tá recuperando pequenas lesões, mas ela não disputou o Mundial que foi em maio desse ano. Ela foi campeã mundial em 2022, mas não disputou o Mundial de 2023. Eu acho que o resumo da Mayra é assim, quando eu falei com a comissão técnica, a comissão falou, se fosse uma Olimpíada, ela disputaria. mas como é um campeonato mundial, a gente preferiu poupar ela porque ela não estava 100%. Então, acho que fisicamente a Mayra não é tão... não é problema, na verdade, né? Apesar de ser o quinto ciclo olímpico dela, ela já está com 31, 32 anos, se não me engano, mas eu acho que a questão ali física não é o problema. A questão é ela continuar na elite por mais um ano. Ela está na elite desde 2009, sempre ali, top 5, top 4, top 3 do ranking mundial. Vamos ver se ela consegue. Coloquei ela como favorita ao pódio, mas não exatamente favorita ao ouro, por causa de todas essas condições dela. A Rafaela Silva caiu um pouco no meu ranking, continua ali entre as favoritas ao pódio, porque no Campeonato Mundial ela foi eliminada na primeira rodada. Claro que isso acontece, isso já aconteceu várias vezes na carreira da própria Rafaela, e aconteceu várias vezes com outras campeãs mundiais de outros países no Mundial de Judô, mas ela caiu na primeira rodada, e desde então, né, o Mundial foi em maio, já faz um mês e pouquinho, ela não disputou nenhuma competição, então eu quero ver como que ela vai voltar, mas ela está no grupo das favoritas ao pódio, com certeza. E a Bia Souza foi bronze no Mundial, assim, ela foi para o Campeonato Mundial como favorita ao pódio, confirmou e foi bronze no Mundial do ano passado, tinha sido prata, ela segue entre as primeiras do ranking. Então, a Mayra tem uma carreira de regularidade de 15 anos já. A Bia está numa carreira de regularidade de 4 anos só na elite, assim, entre os adultos, mas tem 3 medalhas em campeonatos mundiais. E a Rafaela Silva é aquele alto e baixo que a gente já falou aqui, que quando ela está abaixo, né, ela perdeu na primeira rodada do Mundial, ela costuma ir bem na competição seguinte, vamos ver como é que vai ser a Olimpíada. Mas acho que, assim, matematicamente, dá pra gente pensar em 3 medalhas? Dá pra gente pensar, são 3 favoritas, mas é o que a gente fala, nem sempre todas as favoritas ganham medalha. Mas é importante o Brasil chegar com 3 grandes chances de medalha no judô feminino, porque podem vir 3? Podem vir 3 medalhas, mas pelo menos 2, eu acho que não tem como negar que o Brasil vai conquistar.
Boa, boa, boa. Vamos lá, as idades, então. Mayra Aguiar, com 31 anos, faz 32 em 3 de agosto deste ano. Então, quem quiser mandar presentinhos para a Mayra, está chegando o aniversário dela. A Rafa tem 31, já fez 31 esse ano. E a Bia tem 25. Você bem falou que ela já está bem na elite aí há uns 4 anos. Ela só não foi na Olimpíada passada, porque a Maria Suelen Altman, que era a grande concorrente na categoria de peso ali, nos pesos pesados com ela, foi a representante brasileira. A Sussu aposentou esse ano e já virou técnica da Bia. Então, elas duas devem ir para a Olimpíada juntos. Esperamos Sussu e Bia lá brigando por medalha. Vou fazer outro pacotinho aqui. Não é um pacotão, mas é um pacotinho agora de skate para falar das chances do Brasil, já que estão entre os favoritos ao pódio. Pedro Barros, Augusto Aquil Japinha e Kevin Hoefler. Eles, 2 deles no parque, o Kelvin no street. É por aí o street ou o skate brasileiro vai muito forte para a Olimpíada de Paris, né?
É isso. Começando com o parque, que o Brasil tem essas 2 grandes chances de medalha. No Mundial, que a gente teve em janeiro, Campeonato Mundial, principal competição desses últimos meses, o Japinha foi prata, o Pedro Barros foi bronze. O Pedro Barros, acho que a gente fala bastante dele aqui, foi vice-campeão olímpico, é talvez o grande nome da história do skate park. Acho que ele vai seguir na elite mesmo, ele é quinto do ranking mundial nesse momento, muito porque não foi bem na última etapa do circuito mundial, mas acho que ele vai a favorito à medalha, talvez não favorito ao ouro, mas com certeza favorito à medalha. A mesma coisa com o Japinha, que venceu depois um STU, tá, o Japinha tá começando a se manter ali regular nas primeiras posições. E o Kelvin Hoefler, que estava no último termômetro que eu fiz, ele estava bem para baixo. Ele conseguiu 2 grandes resultados nos últimos 2 meses. Ele foi campeão de uma etapa da Street League, que é o circuito mundial, contra os melhores do mundo, e vice-campeão de uma etapa do X Games, também contra os melhores do mundo. Então o Kelvin, que não teve um 2022 muito bom, começou muito bem em 2023, e o Kelvin é medalhista olímpico, né? Então acho que esses 3 estão muito bem, nessa temporada eles estão muito bem. Então acho que eles, se a Olimpíada fosse hoje, eles com certeza seriam favoritos ao pódio.
Boa, boa, Gui, boa. Vamos agora para uns nomes que são clássicos já aqui do termômetro, você sabe muito bem, e dos nossos comentários também, a gente sempre coloca eles entre os favoritos. Vou começar por Isaquias Queiroz, que vai em busca de ser o maior medalhista da história do Brasil, juntando todas as Olimpíadas, ele que já tem 4, quer chegar à 5ª medalha, quem sabe a 6ª medalha agora em Paris, né, Gui?
É isso, e assim, o Isaquias... Eu tô com uma pequena incógnita com relação a ele, a gente já falou disso.
Você e todo mundo. Sinta-se abraçado.
A gente já tá em junho e ele não disputou nenhuma etapa da Copa do Mundo. Todo ano, toda temporada ele disputa uma etapa da Copa do Mundo. Às vezes vai bem, às vezes vai mal, mas ele compete antes do Campeonato Mundial. Agora não, o Mundial vai ser em agosto, daqui a menos de 2 meses. A gente não sabe como o Isaquias tá, né? Ele vai ser pai de novo, ele mudou um pouquinho...
Pai de menino, revelou.
Pai de menino, é verdade. Ele mudou um pouco o sistema de treino dele, já não tá mais tanto em Lagoa Santa, ali em Minas Gerais, que é onde a seleção treinou nos últimos anos. Então, esse começo de ano foi meio tumultuado. Ele mesmo conversou comigo no Prêmio Brasil Olímpico, ele falou, me tira do termômetro, esse ano eu tô mal. Falei, Isaquias, eu não vou te tirar do termômetro, posso te derrubar um pouquinho, mas não vou te tirar, não tem como, você é 3 vezes, você é 4 vezes medalhista olímpico, cara, não tem como te tirar. E aí é isso, o Isaquias já não tá tão empolgado esse ano, então é uma incógnita, mas ele tá lá entre os favoritos ao pódio. O cara tem, se não me engano, 14 medalhas em campeonatos mundiais, 4 medalhas olímpicas, é o atual campeão olímpico, então não tem como tirar, mas é um ponto de interrogação, a gente não sabe como ele está, tenho quase certeza que ele está bem, porque mal ele não deve estar, mas assim, a gente não viu um parâmetro dele disputando uma competição internacional, e ainda tem uma possível medalha dele na dupla, né? Não sei, a gente não sabe ainda qual vai ser o parceiro dele, pode ser o Erlon, talvez o Felipe, enfim, mas com certeza ele, quando formar uma dupla fixa, provavelmente com o Erlon, vai ser candidato forte à medalha também.
Não, com certeza. Eu duvido que ele vá para uma competição. Ele já falou isso para mim, já falou isso para você, já falou para todo mundo. Ele não entra em competição para não ganhar medalha, né? A expressão que ele usa é: eu não vou para um campeonato para voltar com o pescoço pelado. E ele não volta, assim, como você disse, são 14 medalhas mundiais, porque ele medalhou em todos os mundiais que ele foi. São 4 medalhas olímpicas, porque ele medalhou nas 2 Olimpíadas que ele foi. Então, dificilmente ele volte sem medalha, e aí ele vai igualar os velejadores brasileiros que já têm 5 medalhas ali no currículo. Acho que no C1 ele tem mais chances, porque é a prova dele, assim, a prova do C1 em Paris vai ser a principal prova do Isaquias, mas ele está indo para esse Mundial, que é em agosto na Alemanha, justamente para já classificar o barco do C2. Como você disse, Gui, ele ainda não definiu, ou a comissão técnica, no caso, não definiu qual vai ser o parceiro, mas o Isaquias vai para a Alemanha, vai competir no Mundial, provavelmente para classificar o C2, porque tem aqui, na classificação olímpica da canoagem, se você classifica no C2, você automaticamente classifica o seu barco no C1 também, se você estava participando. Então ele garantiria já esse ano e teria um ciclo tranquilo até o ano que vem. Lembrando que o filho do Isaquias, que a gente não sabe o nome ainda, não sabe que atleta brasileiro ele vai, brasileiro não, mundial, ele vai homenagear dessa vez, já que o Sebastian, filho dele, é homenagem a um dos maiores adversários da história do Isaquias, e deve nascer em agosto. Então, ali a gente vai ter várias notícias do Isaquias em agosto, não tenho dúvidas dessa, e em agosto do ano que vem também espero mais boas notícias dele. Passando para outro, já clássico, novo, mas já clássico, não precisa ser velho para ser um clássico dos esportes olímpicos brasileiros, Alisson dos Santos, bronze em Tóquio, que está há 4 meses, acho que isso, já parado, né? Assim, escondidinho, treinando lá nos Estados Unidos, treinando... O que eu ouvi, treinando bem já para voltar, o Alisson está entre os favoritos ao pódio, não tem como negar, até porque o concorrente dele, o Warholm, o norueguês, voltou a correr bem, e eu acho que quando esses dois estiverem juntos na pista, vai cair recorde mundial, vai cair um monte de coisa. Barreira não cai, eles não costumam derrubar, mas recorde mundial tem tudo para cair, e a gente espera muito do Alisson dos Santos para o ano que vem, né, Gui?
É isso, assim, o Alisson tá uma incógnita, porque ele tá machucado, tá lesionado, tá voltando, a gente não sabe como ele vai voltar pro Campeonato Mundial, e ainda nessa semana a gente viu o principal rival dele fazer um tempo muito bom ali na Diamond League da Noruega, né? O cara correu em casa, todo empolgado, e conseguiu um tempo muito bom. Eu colocava o Alisson como favorito ao ouro até alguns meses atrás, mas veio a lesão e a volta boa do norueguês, a gente ia falar, pô, o Alisson é favorito ao pódio, com certeza, ali, o top 3. Mas favorito ao ouro, a gente ainda quer ver o encontro do Alisson com o norueguês ainda, pode também ser no Campeonato Mundial, pode ser numa etapa da Liga Diamante, para cravar. Pô, ele vai ser favorito ao ouro e a gente sobe o Alisson de novo. Vamos ver o que vai acontecer.
A última vez que eles se encontraram, os dois muito bem, saudáveis, foi na Olimpíada, né? Foi na final olímpica, e ali caiu o recorde de tudo quanto é lado, todo mundo fez o melhor da vida, inclusive o Ray Benjamin, que tá ali nessa briga com eles também. Eu também estou muito na expectativa, e eu imagino, como a gente sempre comenta aqui sobre os rumos aos pódios do exterior, na Noruega eles devem estar animados depois dessa etapa da Diamond League. A Noruega foi muito bem competindo em casa, e eu tenho certeza que o Warholm abre ali, é a Rebeca Andrade deles, abre o podcast também deles, é uma briga boa com o Alisson, mas tenho certeza que ele vai voltar bem, se não fizer um tempasso já neste Mundial, com certeza para o ano que vem estará ali brigando com certeza pela medalha olímpica em Paris nos 400 metros com barreiras. Bom, vamos pular totalmente de esporte, vamos para o boxe, que a gente ainda não começou a falar do boxe, e o boxe você mesmo me ensinou que é o... pode ser o carro-chefe do Brasil nessa próxima Olimpíada. Espero que não seja a última do boxe, porque as últimas notícias não são boas para o boxe. O boxe não vai ficar fora de Paris, com certeza, mas pode ficar fora de Los Angeles, por exemplo. E uma das principais, se não a principal, boxeadora do Brasil com chances de medalha nas Olimpíadas de Paris é a Bia Ferreira, né, Gui?
É isso, a Bia Ferreira foi campeã mundial no campeonato mundial que rolou há um mês e meio, e foi vice-campeã mundial em 2022 e foi vice-campeã olímpica em 2021, campeã mundial em 2019, ou seja, favorita ao pódio, com certeza ela é. Eu ainda não cravo que ela é favorita ao ouro, apesar de saber que ela tem chances e tal, ainda não cravo que ela é favorita ao ouro, então ela tá ali naquela beirinha, assim, é uma medalha quase certa, desculpa falar, Bia, mas é uma medalha quase certa, não tenho o que falar, mas é aquele ouro que pode acontecer, claro que pode, mas ela não é exatamente a favorita à medalha, mas ela é o grande nome do boxe, juntando boxe feminino e masculino, com certeza é o grande nome. A gente teve o Mundial Masculino recentemente, também há um mês. O Brasil foi bronze com o Wanderson. O Wanderson entrou ali no termômetro agora. Não é exatamente favorito ao pódio, mas assim, foi muito legal a medalha dele. Ele já vinha de 3 quintos lugares em campeonatos mundiais e Olimpíadas. Agora veio a medalha. E a gente tem o Abner e o Keno. O Abner fez um Mundial ruim. É bom a gente falar, o Mundial do Abner não foi tão bom, caiu nas oitavas de final para um atleta georgiano que não era dos mais conhecidos, e o Keno é aquela... ele ficou em quinto lugar, mas perdeu para um russo nas quartas de final, numa luta bem polêmica, que assim, o brasileiro foi melhor, todos os especialistas falam, e esse russo foi campeão mundial no fim das contas, então o Keno tá muito, muito bem, então acho que do boxe vão vir... medalha da Bia, quase com certeza, né? Podemos falar assim nesse momento. E talvez uma ou duas medalhas do boxe masculino. Vamos acompanhar.
Boa. Então, o boxe brigando ali com a ginástica. Aquele asteriscos, como se fossem dois asteriscos na Rebeca ali, porque podem ser dois ouros, dependendo do desempenho dela. Ela pode sozinha levar o país nas costas ali na Olimpíada inteira, mas acho que ginástica, boxe, um pouquinho do judô ali e o surf skate são esses os carros-chefes da vez do Brasil nas Olimpíadas do ano que vem. Quem está indo muito bem nessa caminhada até o ano que vem é Marcos Almeida, do tiro com arco, atual número um do mundo. Vai chegar com certeza com muita chance de medalha lá em Paris, certo, Gui?
É isso, ele é o número um do ranking mundial, foi campeão recentemente numa etapa da Copa do Mundo na China. Mas assim, ele chega como favorito ao pódio, né, se a Olimpíada fosse hoje, mas o tiro com arco é uma loucura, porque você pega, vão ter 3 coreanos na prova, isso já complica um pouco nossa vida. Além do turco campeão olímpico, ainda do americano, nessa última etapa da Copa do Mundo, o Marcos Vinícius foi eliminado pelo Brad Ellison, que é um americano que tem 3 medalhas olímpicas. Então, o tiro com arco tem pelo menos uns 8 ou 9 na briga forte pela medalha, o Marcos está entre esses 8 ou 9, e ele é o atleta mais regular atualmente, né? Porque não é toda a Copa do Mundo que o Marcos vai ganhar a medalha, mas também não é toda a Copa do Mundo que ninguém... assim, não tem atleta que ganha a medalha em todas as Copas do Mundo que disputa. Então, acho que o Marcos está no grupo dos 3 principais atletas da atualidade. Talvez não seja favorito ao ouro, mas favorito ao pódio, com certeza.
Boa. Passamos agora para os esportes coletivos, Gui, porque você colocou nesse pacotão ali dos favoritos ao pódio 3 esportes coletivos do Brasil. O futebol masculino, claro, pelo desempenho nas últimas Olimpíadas, mas você mesmo pode explicar, é sempre muito difícil fazer essas projeções de futebol masculino, porque você não sabe quem vai, na verdade, nem quem vai das seleções, nem quem vai na própria seleção do país, né, do Brasil, no caso nosso. E colocou o vôlei masculino e o vôlei feminino nesse pacote de favoritos ao pódio. Explica aí pra gente, Gui.
Então, o vôlei masculino é muito mais pelo histórico do que pelo momento atual. Se você for pegar o momento atual, o Brasil foi terceiro no Campeonato Mundial do ano passado, no vôlei masculino, mas o histórico é gigantesco, assim, sempre o Brasil chega. Na última Olimpíada, o Brasil foi mal, capengou, não sei o que, foi quarto colocado, perdendo de 15 a 13 a disputa do bronze. Então, o vôlei masculino sempre chega. Então, qualquer análise que você for fazer, tem que colocar o vôlei masculino como favorito ao pódio, não necessariamente favorito ao ouro. A gente está tendo a Liga das Nações, né, atualmente. O Brasil perdeu para Cuba, mas ganhou dos Estados Unidos. Então, o vôlei masculino também tem esse equilíbrio. Vamos ver o que acontece, mas acho que uma medalha do vôlei masculino vem para o Brasil. talvez ouro, prata ou bronze, mas acho que vem essa medalha, apesar dos inúmeros problemas que a seleção tem, mas todas as seleções de vôlei do mundo têm. O vôlei feminino do Brasil tem ido ao pódio em todas as competições, não tem conquistado ouro, mas o Brasil é o atual vice-campeão da Liga das Nações, é o atual vice-campeão mundial e o atual vice-campeão olímpico. Então a seleção está chegando em todas as finais. Cada vez contra o país. Perde da China, perde da Sérvia, perde dos Estados Unidos, mas está sempre na final. E tanto que na Liga das Nações, até o momento, o Brasil ganhou da Sérvia, atual campeão mundial, mas perdeu dos Estados Unidos, atual campeão olímpica. Então, acho que o Brasil no feminino também vai ao pódio. É claro que tem muitas nuances, muitas coisas que a gente tem que comentar. A Cristina está machucada, Gabi ainda não voltou a jogar, a Gabi é uma das melhores jogadoras do mundo, mas eu acho que a seleção feminina e masculina no Brasil conquista essas medalhas na Olimpíada do ano que vem. E o futebol masculino, aí a única análise que a gente tem que fazer é pelo passado. Das últimas sete Olimpíadas, o Brasil ganhou 5 medalhas. Das últimas 9 Olimpíadas, o Brasil ganhou 7 medalhas. Então, o Brasil no futebol masculino sempre ganha medalha. Não importa quem vai, não importa a importância que o técnico vai dar. A gente não tem nenhum técnico da seleção adulta, da seleção masculina. Imagina da seleção sub-23.
Isso que eu ia falar. Tipo, a importância que o técnico vai dar. Se a gente souber quem vai ser o técnico, sei lá, daqui a um ano, talvez, a gente saiba.
Exatamente. Mas quando a seleção chega na Olimpíada, ganha uma medalha. Então, acho que vôlei masculino, vôlei feminino e futebol masculino vão trazer as medalhas para o Brasil.
Não, perfeito, perfeito. Concordo plenamente em tudo com você. Eu acho que no futebol masculino, o único porém para o Brasil conquistar uma medalha de ouro novamente vão ser as seleções europeias, que eu acho que pela Olimpíada ser Europa, a chance das seleções europeias estarem mais fortes é um pouco maior, principalmente a França, que joga em casa e já a gente ouve já comentários que eles querem levar o Mbappé, querem levar esse Laquen, então a chance da França levar alguns dos campeões mundiais de futebol da equipe adulta para a Olímpica é muito grande. Isso dificultaria, claro, o desempenho do Brasil, mas como a gente acabou de comentar aqui, só dá para saber isso daqui a um ano, mas quando faltar um mês para a Olimpíada, quando estiver escrevendo os jogadores. E no vôlei, concordo contigo, assim, em tudo. Acho que a seleção feminina está um pezinho, assim, mas muito pouco à frente da masculina. E acho que as duas não são candidatas ao ouro. Acho que para o ouro, as duas seleções me parecem um pouco mais longe hoje. Mas na briga da prata e do bronze, acho que as duas estão muito no bololô ali de quem pode ganhar. Então, acho que tanto na masculina quanto na feminina tem 4, 5 que podem brigar pelo pódio. Eu acho que o Brasil está longe do ouro. Assim, não vai chegar igual chegou na Rio, igual chegou em Tóquio, ou até antes, nas últimas Olimpíadas, como grande favorita ao ouro nos dois, tanto na masculina quanto na feminina. Mas concordo contigo, vai brigar ali por medalha. Vamos passar agora, tô falando em brigar por medalha, a gente estava falando dos favoritos ao pódio. Mudamos de categoria, mudamos de estante ali, de patamar, vamos pelo brigam por medalha. Daí a gente vai tentar ir um pouquinho mais rápido aqui, porque tem vários nomes, a gente falou de 20 nomes até agora. Para quem não conseguiu fazer as contas mentalmente, foi metade da lista já. Agora vamos para a segunda metade da lista. Esses são aqueles que não são favoritos, mas que vão brigar, nesse caso, brigam por medalha. Vou começar pelo judô, você já falou bastante do judô, mas aqui entre os dois primeiros homens, Daniel Carguinin e Rafael Baby, ou Silva, ou Rafael Silva, ou Baby, se você preferir.
O Daniel Carguinin está naquela lista de atletas que estão machucados, né? Não disputou o Mundial em maio, porque estava machucado, mas foi bronze no Mundial do ano passado, foi campeão do Masters, é top 4 do ranking mundial. Acho que o Carguinin está muito na briga. É que fica essa pontinha de interrogação, que a gente não viu a atuação dele no Campeonato Mundial, porque ele está machucado, vai voltar em agosto, e vamos ver como é que ele volta, né? A lesão dele não foi tão grave, mas também não foi tão leve. 5 meses fora é um tempinho razoável, mas ele é um atleta jovem ainda, e assim, com certeza vai se recuperar bem até a Olimpíada. Ele tá naquele limbo de quase favorito à medalha, mas ainda candidato. O Baby é um negócio impressionante o que ele fez no Mundial. Ele chegou no Mundial, eu colocava ele como, pode surpreender, pô, o cara tem um maior histórico, tal, chave difícil, não sei o que lá. Falei, pô, pode surpreender no Mundial, beleza. Ele foi lá e foi medalha de bronze, ganhou do cubano, campeão mundial, ganhou do cara do Tadjikistão, que era o líder do ranking, foi bronze. Até, eu tava nesse Mundial, o Ted Riné falou, cara, ele falou pra gente, né, em entrevista. É impressionante, o Rafael Silva tá sempre lá, o Ted Giné tá sempre lá também, campeão mundial, não sei quantas mil vezes, mas tá sempre o Rafael Silva, todas as fotos do Ted Giné tem o Rafael Silva ali com no bronze, bronze olímpico, bronze mundial, tá sempre lá, então não tem como duvidar dele, mas ele não é favorito exatamente, mas ele tá nesse limbo aí de quase favorito, mas ainda candidato ao pódio, são esses dois nomes aí do judô masculino.
Boa, boa, falamos do judô, vamos falar do esporte que ainda a gente não citou aqui, tem campeonato mundial agora, é, em menos de um mês já começa, que é a natação. Natação vai chegar na Olimpíada do que vem como, Gui? Na tua lista, dois nomes, Bruno Fratos e cachorrão Guilherme Costa. É por aí mesmo?
É, são as duas principais chances de medalha do Brasil. É, o Fratos é uma. É, talvez o Fratos seja a maior incógnita de todas. Eu falei a palavra incógnita muitas vezes, porque tem muito machucado, sem competir. Mas o Fratos é uma incógnita gigantesca, porque o cara está 10 anos entre os melhores do mundo, tal, tá, medalhista olímpico em 2021. Teve um 2022 bom, não foi ao pódio no Campeonato Mundial, mas estava ali entre os primeiros colocados. E aí, esse ano, ele não nadou nenhuma vez até agora. Estamos no mês de junho. Já falou que ele não vai competir nem os Jogos Pan-Americanos, nem o Campeonato Mundial. Então, o Fratos vai ficar essa dúvida para 2024. Eu não duvido nada dele, mas assim, vai ficar a dúvida porque ele não vai competir, segundo ele mesmo, questões mentais e questões físicas. Está se recuperando da lesão no ombro, mas também tem muito da cabeça dele aí, né? O quarto ciclo olímpico dele é um negócio difícil de fazer. Então, o Bruno Fratos é uma incógnita. Vou colocar como candidato ao pódio porque eu não vou tirar o cara da lista, né? Mas ele é uma grande dúvida aí que a gente torce para que ele fique melhor e tem um 2024 muito bom. O Guilherme Costa, ele foi medalhista de bronze no Mundial do ano passado, meu xará, nos 400 metros livre. Nesse ano ele nadou a seletiva nacional, mas ele entrou numa polêmica nessa seletiva nacional. A seletiva foi no Recife, a água estava muito quente, ele reclamou bastante disso, reclamava diariamente que a água estava quente para os fundistas, né? É muito ruim a água quente, talvez para quem nada 50 metros livre não faça tanta diferença. Mas fez tanta diferença para ele que no meio da prova dos 1.500, por exemplo, ele tirou a touca, porque ele estava com muito, muito, muito calor durante a prova. Ele tirou a touca. A gente, quando estava vendo, a gente achou, ih, caiu a touca do cara. Não, ele jogou a touca de propósito. Então, o Guilherme Costa, vamos ver o que ele consegue fazer. Ele foi bronze no Mundial do ano passado e tem tempo ali, 3.43, 3.44, que é o tempo que vai brigar pela medalha. Na seletiva, ele fez 3.46, se não me engano. Mas teve toda essa questão de nadar com sem a touca, nadar com água quente. Então, acho que ele vai chegar brigando pela medalha. São as duas chances de medalha do Brasil na Olimpíada. No Mundial desse ano, só o Guilherme Costa, nesse caso, porque o Bruno Fratos não vai participar.
Exatamente. Na piscina de Recife, eles colocavam gelo, né? Toneladas de gelo. Não, quilos. Toneladas, estou exagerando. Quilos de gelo diariamente para a temperatura baixar. Isso porque o Troféu Brasil, né, é o campeonato de inverno, né, do Brasil. Por isso que é possível fazer em Recife. Se fosse no verão, não seria possível. E o Bruno Fratos, por não ter ido para essa competição que foi a seletiva, que fechou a seleção brasileira, tanto para o Mundial quanto para o Pan, ele não vai ter essas duas disputas, nem que ele quisesse, vamos dizer assim, abrissem essa exceção para ele na seletiva, ele já não ia querer, mas ele não fez os tempos, porque esse campeonato serviu também de seletiva. Então, a seleção brasileira com, vou usar uma palavra nova hoje aqui, uma incógnita para esse campeonato mundial e também, por que não, para a Olimpíada do ano que vem. Vamos, a gente falou do surf lá no comecinho, falando dos favoritaços. A Tati Weston Webb, que é a brasileira do circuito mundial, né? Está muito bem, está ali hoje entre as cinco, né? Ela está dividida ali a quinta posição. Isso. Do ranking mundial para classificar para os finais, já está classificada nominalmente para a Olimpíada, então a gente pode falar claramente, a Tati está na Olimpíada do ano que vem, já classificada, e entrou nesse bololô, né, Gui? Assim, acho que a prova, o ano dela prova que sim, ela é uma das candidatas à medalha no ano que vem em Paris.
É isso, a Tati foi, a Tati na Olimpíada ficou perto da medalha, no Circuito Mundial de 2021 ela foi vice-campeã e no Circuito Mundial de 2022 ela foi quarta colocada, ou seja, tá sempre na briga. Esse ano ela tá em quinto no ranking mundial e ela surfa bem no Tahiti. O ano passado, por exemplo, na etapa do Tahiti ela foi terceira colocada, foi até a semifinal, e a Olimpíada, como a gente falou, vai ser no Tahiti. Então ela tá bem pertinho também, acho que entre favoritas e candidatas ali ao pódio, ela tá nesse limbo que ela não é tão favorita, mas também candidata talvez seja um patamar abaixo do que ela seja, porque até porque a gente tem a questão também de Estados Unidos e Havaí no circuito mundial. No circuito mundial a gente tem muitas americanas e muitas havaianas. Na Olimpíada, o Havaí não tem um comitê particular, então as atletas do Havaí vão representar os Estados Unidos. Então vai ter só duas atletas, vão ter só duas atletas, somando as americanas e as havaianas. Então já cai aí uma ou duas atletas que seriam fortes candidatas ao pódio, já abre mais uma brechinha para a Tati crescer. Acho que nesse momento ela está quase favorita, mas ainda é muito candidata ao pódio.
Falamos do surf bastante agora com homens e mulheres, já falamos da ginástica com as mulheres, agora vamos falar um pouquinho da ginástica com os homens. Arthur Nori está nessa lista dos candidatos ao pódio, né, Gui?
É isso, Arthur Nori foi bronze na barra fixa no ano passado, no Campeonato Mundial, esse ano foi prata já numa etapa da Copa do Mundo. Acho que o Arthur Nori está entre os candidatos ao pódio, não exatamente favoritos ao pódio. E aqui eu faço um asterisco, que depois a gente pode até explicar melhor, mas não coloquei o Arthur Zanetti nessa lista dos 40 atletas, mas a gente até comentou bastante do Zanetti recentemente. Uhum. Ele é um cara que, se melhorar 2-3 décimos a nota dele, ele briga por medalha, mas o que ele tem hoje, ele não briga por medalha, ele briga por um final em Campeonato Mundial e Olimpíada. Então o Arthur Nori atualmente é a maior chance de medalha do Brasil na ginástica masculina, exatamente na barra fixa, que ele foi campeão mundial em 2019, fez uma Olimpíada muito ruim, né? Não conseguiu a vaga para a final da barra fixa, mas em 2022 já foi bronze no Mundial. Acho que o Nori tem boas chances de medalha.
Boa, boa. No mesmo pacote de Nori ali, Nori que é amigo dela, já se encontraram aqui no Clube Pinheiros, um praticando um esporte do outro. Nathalie Mulhausen, da esgrima, num ano muito regular, vem vindo muito bem, brigando por pódios em praticamente todas as competições que ela faz. Nathalie, e mais do que chance de medalha inédita para ela, chance de medalha inédita para o Brasil em um esporte, a esgrima no caso, né, Gui?
É exato, ela está muito bem no circuito mundial. Acho que o maior parâmetro vai ser o campeonato mundial, que vai ser agora no mês que vem. Mas ela está muito regular ali. Se você pegar, ela está entre as 5 mais regulares, com certeza. Talvez ela seja mais regular no momento, mas algumas competições ela fica fora do pódio, outras ela conquista medalha. Então, eu ainda não coloco ela como favorita ao pódio, mas ela como forte candidata, assim, duas medalhas em etapas de Copa do Mundo esse ano, foi bronze agora nos jogos no Campeonato Pan-Americano, perdeu para uma paraguaia na semifinal, mas, assim, o Campeonato Pan-Americano para ela é sempre mais difícil, porque ela sai da França para vir jogar o Pan, e aí ela saiu, chegou um dia antes só da competição, então talvez não tenha se adaptado tão bem ao local, enfim, mas eu acho que ela está entre as candidatas ao pódio, e ela pode ser a única brasileira a ser campeã em casa, afinal ela, a medalhista em casa, afinal ela mora em Paris.
Mora lá há muito tempo, desde da adolescência dela, quando ela foi cursar a faculdade de Sorbonne. Então, Nathalie Mulhausen, outra candidata ao pódio na esgrima. A gente vai para um outro esporte, que é de luta, agora os esgrimistas vão ficar bravos, esgrima é jogo, não é luta, que é de combate, vamos dizer assim, como a brasileira que entrou agora na lista, né, Gui? Acho que é a primeira vez que ela entra no seu termômetro, pelo menos que eu tenha lido ali nominalmente, Maria Clara Pacheco, do Taekwondo.
É isso, com certeza. Rolou o Campeonato Mundial de Taekwondo há 3 semanas, ela foi bronze, surpreendeu a todo mundo. E aí, quando você é bronze num campeonato mundial, o que antecede a Olimpíada, você vai ter chance de medalha nas Olimpíadas. A grande questão aí, ela conseguir a vaga olímpica, porque é muito difícil o sistema do taekwondo, a gente já falou aqui, tem limite de atletas por país, só 2 mulheres brasileiras podem ir no taekwondo, são 4 categorias, então 2 categorias do Brasil não pode nem levar atleta, então a categoria da Maria Clara tem que ser escolhida pelo Brasil para tentar a vaga, enfim. É muito mais difícil ela conseguir a vaga do que propriamente a medalha olímpica, viu? Vou dizer isso. Ela estando na Olimpíada, ela vira uma forte candidata à medalha, mas tem essa questão do pré-olímpico do taekwondo que é muito, muito complicado.
Uhum. Quem está batendo marcas e recordes e baixando o índice olímpico semana após semana é Caio Bonfim, da Marcha Atlética, e vai chegar com chance de medalha em Paris, né?
Isso, o tempo que ele fez, ele está na melhor fase da carreira, ele já foi bronze no Mundial 2017, quarto na Olimpíada do Rio 2016 e fez o melhor tempo da carreira há 1 mês, há 3 semanas, ao ganhar a etapa da Espanha do Circuito Mundial. Então ele é um cara muito, muito bom, que está em segundo lugar no ranking mundial esse ano e vai brigar com certeza por medalhas. Foi sexto no Mundial do ano passado, essa medalha da Olimpíada dele está batendo na trave, né? Eu acho que vai ser a quarta Olimpíada da carreira dele, talvez seja a hora dele, mas tem chineses que são muito fortes, tem atletas aqui das Américas que são muito fortes, enfim, vai ser uma competição difícil, mas ele tá no bolo, tá no, na briga ali dos candidatos ao pódio.
E no caso do Caio, ele vai ter 2 chances de medalha, a gente já comentou aqui, ele e Erika Senna, devem ser a dupla brasileira, ou pelo menos uma das duplas brasileiras ali no revezamento da marcha atlética, aquela prova de 42 quilômetros, que é marcha 10 quilômetros homem, marcha 10 quilômetros mulher, marcha 10 quilômetros homem, marcha... E o Brasil está nesse pacote dos principais países no mundo com duplas, né? Com um homem e com uma mulher muito bem posicionados. Então, o Caio briga, sim, por duas medalhas nos Jogos do ano que vem. Você já falou um pouquinho de boxe aqui, falamos da Bia. Agora vamos falar desses candidatos, desses caras que estão ali brigando por medalha também no pacotão do boxe, o Abner e o Wanderson de Oliveira, o Suga, que também foi bem no Mundial passado, Gui.
É isso, o Wanderson foi bronze no Mundial, o Abner não fez um campeonato mundial muito bom, mas acho que ele vai chegar com chance de medalha, foi bronze na Olimpíada de 2021, e o Keno também está nesse bolo, né? O Keno perdeu para um russo nas quartas de final do Mundial. Acho que desses três homens aí devem sair talvez duas medalhas, uma medalha, enfim, são todos neste momento candidatos ao pódio, mas não exatamente favoritos, como a Bia é.
Novidade na briga por medalhas, a gente podia ter feito a categoria Bia aqui, né? A categoria briga por medalha, favorita medalha, a categoria Bias. Tem Bia do boxe, tem Bia do judô, agora a Bia do tênis que entra agora no nosso termômetro olímpico aqui, pelo desempenho atual dela, pelo ranking atual dela, por tudo que ela vem desempenhando, por ser talvez a atleta olímpica do mês, né, no Brasil, a mais famosa da atualidade. Bia Haddad Maia tá no pacote agora representando o tênis. Ela que deve chegar também com mais de uma chance de medalha em Paris, né, Gui?
Pois é, a Bia Haddad foi semifinalista no local de onde vai ser a Olimpíada em Roland Garros ano que vem, mas o tênis feminino é um negócio muito difícil de fazer qualquer projeção, muito mais difícil até do que o tênis masculino, porque no tênis feminino é muito comum atleta 20, 30 do mundo ganhar da 1, ganhar da 2, ganhar da 3, a Bia mesmo já ganhou da Iga Swiatek, que é líder do ranking mundial, então acho que ela vai estar entre as candidatas, mas o tênis é muito volúvel, muda bastante coisa, vamos ver o que vai acontecer, mas está entre as candidatas.
Boa, concordo com você sobre Bia Haddad Maia e torço muito para que ela esteja lá brigando pelo pódio, né? Porque já se em Roland Garros, no Grand Slam, não tem a disputa do terceiro lugar, nas Olimpíadas lá em Roland Garros vai ter disputa pelo terceiro lugar. Então, isso, a gente vai ter mais uma chance de torcer pela Bia caso ela chegue às semifinais, como chegou em Roland Garros esse ano. E como eu disse, eu acho que ela tem mais de uma chance aí. De repente, a Bia, a Luísa e a Stefani fazem uma ótima dupla e tem chances de chegar longe ali nas duplas femininas. As duplas mistas, aparentemente, a Luísa vai jogar com o Rafael Matos, campeões de Grand Slam, não teriam por que eles trocarem essa dupla. Mas o Brasil tem outros bons tenistas ali em dupla. De repente, até o Marcelo Melo. Essa seria provavelmente a maior dupla mista de Roland Garros o ano que vem. Se Marcelo Melo e Bia Haddad Maia jogarem juntos, é um de 1,90m com um de 2,10m. É muita altura para uma dupla só, seria interessante vê-los, mas também isso depende de tanta coisa envolvida que a gente fala mais perto das Olimpíadas do ano que vem. Vamos passar para outra categoria, e essa é a última categoria aqui. Vamos nos encaminhando para os minutos finais desse podcast. Até me atrapalhei, me enrolei todo aqui na língua. Agora, os podem surpreender, aqueles que, claro, têm chances, obviamente, de medalhas, não estão entre os favoritos, não estão entre os que brigam diretamente para medalha, mas podem surpreender, sim, o que já falou de um aqui, o que no Marley do boxe. E a gente vai começar a falar de outro agora. A gente falou do atletismo lá do Alisson. Eu fico triste, como amante do atletismo, de ver tão poucas opções ou chances do atletismo brasileiro, mas é isso mesmo. A gente vem nas últimas Olimpíadas com esses mesmos nomes brigando por medalha. Nesse caso, Darlan Romani, que também vem de contusão, também está voltando, tem campeonato mundial agora em Budapeste em agosto. A gente vai ter uma noção melhor de como o Darlan está, mas não dá para tirar o Darlanzinho ali com seu coraçãozinho da lista de candidatos. Ou, nesse caso, pode surpreender porque ele está no meio de grandes, gigantes do mundo do arremesso de peso.
É isso, Darlan foi quarto na Olimpíada, quinto no Mundial do ano passado, esse ano ainda não competiu. Não vou dizer que ele é uma incógnita, porque eu acho que o fato dele não ter competido não influencia tanto. O grande problema é que os outros competiram. Um americano bateu o recorde mundial de novo, já está passando do 23 metros, e o Darlan está ali no 22,61 há um bom tempo. O que é um ótimo fato, tá? O cara tá... O Darlan é aquele negócio, o cara é o quarto melhor da história, mas o quarto melhor da... Não o quarto melhor da história, porque tem nomes melhores, mas ele está entre os melhores da história, mas neste momento, três dos principais nomes da história estão sempre no pódio, né? O Tom Walsh, o Ryan Crozier, enfim. Realmente, tá, é difícil furar essa bolha do pódio do arremesso do peso, mas ele tá no pódio surpreender, não porque tem muitos candidatos, porque eu imagino que tenha 4, no máximo 5 candidatos ao pódio, mas sim porque ele é o 4º ou 5º, ele não tá no top 3 nesse momento, mas é uma das medalhas, é difícil a gente relativizar, mas é uma das medalhas que a gente mais torce, né, por toda a história do Darlan.
Perfeito, perfeito. Outro, a gente falou do Mundial de Atletismo que vai ocorrer agora, outra equipe que tá com o Mundial aí à beiradinha daqui a um mês, e a gente, claro, vai esperar o Mundial para ter uma noção melhor, mas que já dá para colocar nesse bolo, é do futebol feminino, né? A seleção feminina de futebol do Brasil vai chegar brigando para ser uma das surpresas. Aquela vai chegar nas quartas de final, né, Guia? Acho que essa aposta a gente sempre pode fazer com essas meninas da seleção brasileira de futebol, certo?
É isso, a gente se animou um pouco mais porque recentemente o Brasil ganhou da Alemanha 2-1 no amistoso e empatou com a Inglaterra 1-1, a Inglaterra campeã europeia. No fim, era um torneio, né? Era finalíssima esse Brasil-Inglaterra, o campeão das Américas contra o campeão da Europa, então teve disputa de pênaltis, o Brasil perdeu a disputa de pênaltis, mas o Brasil empatou com a Inglaterra, ganhou da Alemanha. É, eu acho que o Brasil está um patamar abaixo ali de Estados Unidos, um patamar abaixo da própria Inglaterra, apesar de ter empatado. Eu acho que o Brasil vai chegar nessa Copa do Mundo. É o que você falou, para chegar até as quartas de final, aí depois disso tudo pode acontecer, mas não é exatamente favorito, e aí nas Olimpíadas acho muito parecido, o Brasil não vai chegar como um favorito, mas vai chegar com chance real de medalha, porque o Brasil está sim entre as melhores equipes do mundo, mas não entre as 3 melhores do mundo.
Perfeito, perfeito, a gente começou o podcast falando lá dos favoritaços à medalha de ouro, e tinha a dupla de vôlei de praia feminina do Brasil, Duda e Ana Patrícia, agora as duas duplas masculinas estão nesse pacote de surpresas que podem acontecer, porque afinal eles foram medalhistas no último Mundial, cito aqui o nome dessas duplas, André e Jorge, Vitor, Felipe e Renato.
Exatamente, e eles não estão tão regulares, né, isso que me preocupa, por isso que eu derrubei eles um pouco do termômetro. No Mundial do ano passado, o André e o Jorge foram bronze e o Vitor, Felipe e o Renato prata. Mas o Mundial já faz mais de um ano, né? Foi em maio do ano passado. Desde então, eles não conseguiram títulos importantes ou medalhas importantes. Na semana que passou, eles foram no pódio na etapa da Letônia do Circuito Mundial. O André e o Jorge prata, o Vitor, Felipe e o Renato bronze. Mas era uma etapa, entre aspas, de segundo escalão, né? Tem o top 16, elite top 16, que são as principais etapas, como se fosse um grande slam. E essa etapa challenger. Então, eles foram ao pódio, foram, mas numa etapa challenger. Então, eles não estão mais tão favoritos. Lembra que no ano passado a gente comentava, não sabemos como que vai chegar o vôlei de praia brasileiro, apesar das medalhas do Campeonato Mundial? É isso.
É isso.
Atualmente, o André e Jorge estão em 7º no ranking mundial e o Vitor, Felipe e o Renato caíram do top 10, estão fora do top 10. Então, tirou eles da chance de medalha? Claro que não, eles estão aí, vão brigar, com certeza, jogam muito bem, mas eles estão longe do favoritismo, que atualmente, curiosamente, são as duplas da Noruega, da Suécia e do Catar, são as principais duplas do vôlei de praia masculino, países que não fazem calor, quer dizer, o Catar até faz, né, mas o Catar não tem muita tradição no vôlei de
praia. Não é por falta de calor e areia, mas é porque não tem tradição mesmo.
Exatamente. E Noruega e Suécia, que são países nórdicos, assim, e os caras estão muito bem no vôlei de praia masculino.
Essas são aquelas brincadeiras, aqueles quiz ou joguinhos que você pode fazer assim antes da Olimpíada. É, de qual esporte estamos falando desses favoritos? Suécia, Noruega e Catar. Cara, quem não tá? Vai ter um tilt. Assim, fala, é Olimpíada de inverno? É Olimpíada de verão? É no atletismo? É no tiro? Não, é no vôlei de praia mesmo. Essa é a nova geopolítica da Olimpíada no vôlei de praia masculino. Vamos falar, geopoliticamente falando aqui, já que muitos deles ficam na Europa, o hipismo por equipes, hipismo saltos do Brasil, nas últimas semanas a gente falou bastante dele, aliás, falando bastante, inclusive, de Rodrigo Pessoa, entrou de vez na lista agora, né, Gui?
É isso, vamos ver como é que vai ser. Não tem mais um grande parâmetro até a Olimpíada, tem a final da Copa das Nações esse ano, mas não tem mais campeonato mundial, por exemplo, até lá. Mas o hipismo é uma modalidade que toda semana tem competição, a gente consegue ver como estão os brasileiros, e nesse momento os brasileiros estão muito bem. O Brasil venceu venceu uma prova por equipes muito importante recentemente, foi prata numa outra etapa da Copa das Nações por equipes. O Brasil está com 4, 5 cavaleiros muito bons, e na Olimpíada vão 3, então o Brasil vai conseguir montar essa seleção. A questão é que tem Suécia está à frente do Brasil, a própria Suíça, talvez a França. Tem uns 6 ou 7 países brigando forte por medalha e o Brasil está nesse bolo. Mas não é exatamente os favoritos nesse momento. Mas o Brasil ganhou da Suécia na semana passada numa etapa da Copa das Nações. A Suécia que, para mim, seria a favorita ao ouro numa Olimpíada hoje.
Bom, começamos o podcast falando muito das mulheres, vamos acabar falando das mulheres, mulheres que podem surpreender positivamente e conquistar medalhas para o Brasil. Vou começar com a Ana Sátila Vargas, da canoagem slalom e também da canoagem extrema agora ali. Duas chances boas de medalha para ela, vem indo bem nesse ano. A gente sempre fala da Ana Sátila, pelo menos duas Olimpíadas ela entra, sai dessa lista, Gui. Chegou a hora dela conquistar uma medalha na Olimpíada ou é calma, vamos trabalhar para ser a grande surpresa ali do Brasil?
Não sei se vai ser uma surpresa, mas ela não está entre as três favoritas. Mas tem a prova do Kayak Cross, é uma prova totalmente aberta. A gente teve uma etapa da Copa do Mundo no último fim de semana, que ela ficou em quarto lugar, mas é porque ela ficou em quarto porque foi desclassificada da final, né? A final do Kayak Cross só tem quatro atletas. Porque ela trombou com a Jessica Fox, que é uma velha rival dela, velha conhecida. Trombou, se bateram tal, e aí a Ana Sátila foi punida e foi desclassificada. Se não tivesse essa colisão, a Ana Sátila estava no pódio, porque a corrida continuou, né? A punição veio depois, e a Ana Sátila chegou entre as seis primeiras colocadas. No Mundial do ano passado, ela foi quarta, então ela está sempre chegando ou na medalha ou muito perto da medalha no Kayak Cross. Na canoa, ela também tem chances, tem, mas chances um pouco menores. Ela foi sexta na etapa da Copa do Mundo, mas não é mais tão regular assim. Mas vai ter chance também, é importante. Ela vai chegar com chance de medalha no Kayak Cross, na canoa, e também no caiaque. Então, quando você chega com três chances de medalha, talvez uma D. Vamos ver o que vai acontecer com a Ana Sátila.
Boa, boa. E fechamos a 40ª chance de medalha do Brasil. Não necessariamente nessa ordem. É o skate de novo. Falamos bastante do xodozinho agora da torcida brasileira. Raica Ventura, do Skate Park. A mais novinha dessa lista, 15 anos, assim como a Raíssa, que estava lá no topo da lista. Raica Ventura também vai chegar com chances, porque vem mostrando que está brigando entre as primeiras ali, né, Gui?
Exatamente, a gente teve uma etapa do circuito mundial que contou com todas as principais atletas do mundo e a Raika foi muito bem, então eu acho que ali colocou o skate park feminino no hall das possibilidades de medalha, né? No radar das medalhas. Fazia tempo que o skate park feminino estava ali em sexto, sétimo, oitavo, agora não, agora ela foi bronze numa etapa do circuito mundial que estavam as melhores do mundo lá. Acho que a Raika está entrando para valer na briga pela medalha. Hoje seria a favorita? Não, mas ela está numa ascensão tão grande que talvez daqui a um ano ela esteja bem melhor do que está hoje e daqui a um ano ela seja a favorita, entendeu? Então, gostei muito da competição dela que ela fez recentemente no circuito mundial, que ela levou o bronze.
Concordo. Contando o tempo que ela já está disputando o circuito e o que ainda falta, ela tem muito a evoluir, ela pode crescer, se não vai ser favorita ao pódio com grande chance, porque tem a Sky Brown, que deve ser a medalhista de ouro, e tem outra japonesa ali brigando, a Raika sim vai entrar nesse bolo nos próximos 400 dias, sim. Parece bastante, parece pouco, você veja pelo seu prisma, pelo seu aspecto aí. Eu acho que falta pouco com 400 dias, eu acho que já é reta final, faltam só esses quatro passinhos que o Gui gosta de contar, então estamos empolgados, sim, mas olhando com os pés no chão, já que estamos falando de passo a passo, para esse Brasil que pode, sim, bater recordes de medalhas no ano que vem em Paris. E acho que é por aí, né, Gui? A gente poderia falar mais 40 nomes aqui, porque o Brasil vai chegar com uma equipe muito forte, mas se tivesse que fazer um apanhado bom, acho que estamos muito bem representados por esses 40 nomes a 400 dias dos Jogos Olímpicos de Paris.
Exatamente. Essa, pra gente, são as 40 principais chances de medalha. E todo mundo vai dar opinião e tem que dar, claro. Ah, a Bárbara e a Carol do vôlei de praia. Ah, o Arthur Zanetti da ginástica. Ah, cadê a seleção de handball? Ah, o pessoal de não sei o quê. Então, tem outras chances de medalha. Essas são as 40 principais. Ah, cadê o 4% da natação, 4% do atletismo? Cadê o basquete 3x3, que foi quarto colocado no Campeonato Mundial recentemente? Ah, mas o PP da canoagem. Ah, mas o Guilherme todo da esgrima, enfim, eu acho que essas são as 40 principais chances de medalha, mas você pode ter certeza que as medalhas não vão sair todas daqui, a maioria das medalhas do Brasil na Olimpíada vão sair desses nomes, mas vão ter umas 3 ou 4 medalhas que vão sair das outras possibilidades de medalha, que são um pouco mais baixas, mas quando você tem 40 pequenas possibilidades de medalha, que são os outros 40 nomes que a gente nem citou aqui hoje, o Brasil vai conquistar umas 3 ou 4 desse bolo dos 40, é que é muita gente com pouca chance de medalha, mas quando você tem muita gente com pouca chance de medalha, alguém vai conquistar essa medalha aí.
Perfeito, Gui, perfeito. Eu acho que muito bem compreendido a todo mundo. Senão a gente faz aqui há 100 dias, 300 dias para Paris, a gente faz 30 medalhas para focar um pouco mais e a galera entender que são esses complica. Daqui. Eu sei, é muito difícil. Mas é por aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse apanhadão. Qualquer coisa, qualquer dúvida, escreva lá para o saque do arroba. Não, não tem saque ainda o nosso podcast, mas pode escrever para a gente nas redes sociais. A gente vem aqui, comenta, fala de vocês também. É isso, Gui. Obrigado de novo por essa semana. Foi muito legal esse podcast de hoje. Aqueles para guardar, para ficar ouvindo sempre que precisar lembrar de alguma coisa. Se não, vai lá também na página do GE, lê o termômetro olímpico lá ou acompanha a gente aí por todos os programas da Globo e do Sport TV, que a gente também vai estar falando desses nomes. Gui, obrigado de novo pela parceria aqui no Rumo ao Pódio. Abração, até mais. Tchau, tchau.
Valeu, Marcel. Sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado. Muito bom. E eu gosto um pouquinho de projeção, então hoje o programa foi bem legal.
Programa em homenagem a Guilherme Costa, que produz esse podcast comigo semanalmente. Como vocês sabem, a edição de hoje está novamente nas mãos, nos ouvidos de João Pedro Brandão. A gerência é de André Amaral. E você encontra nosso podcast, nunca se esqueça, lá na página do ge.globo/rumoaopodio ou no seu agregador de podcasts favoritos, assim como no Globoplay. Só digitar Rumo ao Pódio que você encontra este, claro, e todos os outros episódios. Galera, muito obrigado novamente pela companhia. Nos vemos por aí. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.